Os homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Ora, muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio. Gostava de vos lembrar que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o checkout para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Voltámos às cobranças internacionais. Como sempre, quando começamos, o primeiro é sempre o nosso convidado, o João Mendes, que quer falar sobre os BRICS. Esta palavra faz muita confusão, e já vão perceber porquê. Mas, João, achas mesmo que um grupo de países grandes, mas com uma parte enorme da sua população muito pobre, quase miserável, conseguirá mesmo fazer uma revolução ou dar o exemplo de alguma coisa mais boa, por exemplo? Estás convencido disso?
Não, mas quando dizes quase miserável, está a ser simpático, porque eles não são quase miseráveis, eles são maioritariamente miseráveis, não é? Mesmo no Brasil, que se calhar acaba por ser aquele país que está menos mal, a miséria é imensa. Mas aquilo que me fez trazer aqui este tema é outro tema que eu aprecio muito, que anda sempre aqui um bocadinho à volta da hipocrisia, da forma como se interpretam determinados assuntos. Ora, os BRICS reuniram-se há dias, não é? E houve muita gente que ficou muito surpresa e até indignada, porque este conjunto de países, globalmente pouco recomendáveis, sabemos, não se uniu em torno dos interesses estratégicos e geopolíticos do Ocidente, e em particular dos Estados Unidos. E as pessoas, meu Deus, estão esta gente, vai se reunir ali, e não estão ali para defender os interesses dos Estados Unidos, como é que isto é possível? Eu achei isto extraordinário, claro. E também achei isto ilustrativo de um processo que eu não estou aqui a festejá-lo, eu não acho que o futuro vá ser muito melhor, mas que é um processo de decadência dos Estados Unidos, não enquanto país ou enquanto potência militar, mas enquanto potência hegemónica, que o foi desde o fim da Guerra Fria, já o era no final da Guerra Fria, mas desde o fim da Guerra Fria, incontestavelmente. Como disse, não enquanto potência militar, até porque os Estados Unidos continuam anos-luz, militarmente anos-luz de qualquer outro país. E eu acredito que num cenário de guerra total, em que nós acabaríamos todos por morrer, eles provavelmente seriam os últimos a morrer, morreriam já com a radiação toda que estava acumulada, mas os Estados Unidos têm um poderio militar que é uma coisa insuperável, quer dizer, basta ver a quantidade de porta-aviões que os Estados Unidos têm mais porta-aviões só os Estados Unidos, se calhar, do que os outros países de todo o mundo, e isso diz muito sobre aquilo que é a capacidade do exército americano. O problema dos BRICS, contudo, não são só as más companhias que lá andam, porque nós aqui no Ocidente, com o nosso moral e toda a nossa virtude, temos excelentes relações com os sauditas, o nosso modelo económico depende umbilicalmente do regime totalitário chinês, e o próprio Putin, se bem me lembro, era um dos nossos. Palavras de Bush filho, aqui há uns anos, e não foi assim há tantos. O caso da Rússia é interessante porque a invasão da Geórgia, a ocupação da Crimeia ou mesmo todos aqueles assassinatos que nós conhecemos, a maior parte deles em solo britânico, nunca beliscaram a condição de parceiro estratégico que sempre foi atribuída a Putin e ao regime do Kremlin, que nunca foi uma democracia. Aliás, nós vemos agora até que sem, e o Gonçalo saberá isto melhor que nós, sem o gás barato que a Rússia lhe vendia, a Alemanha não é um motor assim tão potente. Era um motor, mas depois acabou-se ali o gás barato e a coisa gripou o motor. Mas adiante, então, os BRICS são sobretudo um clube, já dissemos, de gente pouco recomendável, mas quero acreditar que todos juntos invadiram e mataram menos pessoas do que os Estados Unidos. Eu sei que isto custa ouvir, há pessoas, sou putinista, não, é verdade. Claro que não estou aqui, obviamente, a incluir o regime soviético, que já não existe, não é? Isso matou muito mais gente, ou mesmo a China comunista, a verdadeira China comunista, não esta China trans, que é uma espécie de capitalismo de Estado totalitário, que joga o mesmo jogo de economia que nós, mas de comunista. Aquela ideia maoísta já não tem muito, tirando a parte da violência e do totalitarismo. Isso não estou em erro, é bom a gente também ter isto em mente. A China é o maior criador de dívida pública americana, Isto não é um detalhe. Também é um dos maiores proprietários de património estratégico na Europa, sejam portos, sejam redes de abastecimento, como a nossa saudosa REN, que não é nossa, é uma empresa chinesa, uma própria DP é uma empresa chinesa hoje, seja na indústria automóvel, nas energias renováveis, portanto, a transição energética, não há transição energética sem o regime chinês, portanto, não há. Não há, simplesmente, eles controlam minerais raros que são fundamentais para praticamente tudo, têm 70%, 80% das reservas, eles mandam no imobiliário de países como o nosso, mas não só, Inglaterra, França, como? Mandam também em clubes de futebol. E mais, eu não sei se vocês sabiam isto, eu descobri isto hoje a fazer uma pesquisa, para, precisamente para conversar aqui convosco. Vocês sabem qual é o país que o principal destino de investimento financeiro e estratégico da China? São os Estados Unidos. Estados Unidos. O maior ponto de investimento do terrível comunismo chinês é o capitalismo, é a pátria do capitalismo, portanto isto eu fico sempre fascinado com estas indignações que resultam destas reuniões que estes Estados, imagine-os a dia, que querem afirmar os seus próprios interesses, nós podemos não acordar com eles, eu discordo de todos e acho que eles são todos do pior que há, mas quando vejo isto ser contrariado com a ideia de que mas nós somos aqui o baluarte dos direitos humanos, não somos nada, isto é business as usual, os Estados Unidos mataram um monte de pessoas e continuam a matar e invadem quem lhes apetece invadir, mas a verdade é que a China é a nossa credora e isso não é um detalhe. A Rússia continua a vender-nos todo tipo de combustíveis. Este ano, neste momento, estão a chegar barris de gás, ou lá como é que o gás chega aí, não sei como é que ele chega, a Sines e a outros portos na Europa. A própria Índia, eu gosto quando se diz, a Índia é uma grande democracia, é uma democracia com castas, que não é democracia em lado nenhum. O próprio Brasil e África do Sul, enquanto democracias, são democracias falhadas, não é? A violência reina, os gangues, as favelas, a pobreza. Mas eu quando penso isto, qual é que é o problema destas pessoas que se indignam com estas tomadas de posição dos BRICS? E que dizem, que não devíamos ter relações com esta gente. Eu, por mim, confesso, eu cortava relações com toda a gente, eu sou bastante radical, menos com o Brasil, porque temos aquela ligação quase de irmandade.
Mas eu acho que o Salazar concordaria contigo.
Era capaz. Sei. Orgulhosamente sós. Nós tínhamos outros amigos, podemos fazer outros amigos noutros sítios.
É isso. Mas
agora vou-vos dar um exemplo. Eu gosto de picar, sobretudo os liberais no Twitter, os liberais mesmo ali, a malta da IEL, gosto de os picar quando os ouço com estas indignações e gosto de lhes perguntar assim, então muito bem, vamos então cortar relações com esses porcos comunistas da China, estão prontos para dizer aos empresários, às vossas clientelas, que a margem vai reduzir substancialmente e que a mão de obra escrava e baratinha vai acabar? E por norma, que é a malta que responde sempre com muita convicção, a resposta é sempre a mesma, é os grilos, grigri. E não há resposta, porque nós sabemos, nós metemos nisto quando abrimos a OMC à China e dissemos basicamente, tomem conta disto, porque há aqui uma série de grandes empresas que vão lucrar muito, a própria Apple produz praticamente tudo na China, não é? E não é só a Apple, a indústria têxtil onde eu trabalhei durante 15 anos, se dois para amanhã embargarmos a China, a indústria têxtil fecha, não é, fecha mesmo, acabou, não é indústria têxtil, não há. Outro aspecto, e com isto termino, em torno desta questão dos BRICS, que assusta bastante os Estados Unidos, e é muito daqui que vem a confusão, que é plantada, tem a ver com a possibilidade desta gente se emancipar do dólar. Isto sim é aquilo que de facto assusta os Estados Unidos e os seus principais parceiros. O dólar, como nós sabemos, foi sempre um excelente negócio para os americanos, sobretudo desde o Plano Marshall, e da criação de instituições financeiras, que são políticas até nos Estados Unidos, gostam de se falar, estas instituições financeiras são aqui uma comunidade ocidental, não são, são políticas externas, como a própria NATO é um instrumento de política externa dos Estados Unidos, nós por acaso estamos protegidos pela NATO, eu não quero sair da NATO, porque eu sei que sair da NATO estamos feitos ao vivo, não é? Podemos ser invadidos por qualquer pessoa, portanto eu até gosto de estar na NATO, mas temos que admitir o que é que as coisas são. A NATO é um instrumento de política externa dos Estados Unidos, não é um instrumento de política externa da Europa. A Europa é um moço dentro da NATO, um moço. Acontece que agora os BRICS querem expandir-se e vão incluir toda aquela malta, aquelas fantásticas monarquias do Golfo e até o Irão e mais uma série de gente também bastante recomendável, como as que já lá estão. Portanto, o problema para além do dólar é a percepção que os Estados Unidos e os seus principais parceiros também serão afetados com isto, da possibilidade da hegemonia americana estar a chegar ao fim. Não é que eles são mais democráticos, menos democráticos, nós temos uma série de gente não democrática, aliás, celebraram-se há dois dias os 50 anos do golpe de Estado no Chile, um golpe de Estado que foi patrocinado e orquestrado diretamente a partir de Washington para colocar Pinochet, uma pessoa também bastante recomendável, no poder. E eu lembro-me, até escrevi sobre isso estes dias, que Margaret Thatcher, que é sempre tida como aquele baluarte da liberdade, era uma grande amiga de Pinochet e fez grande lobby por Pinochet para que Pinochet não se deixasse. Curiosamente, ele acabou por ser preso em Inglaterra, portanto, se calhar sempre há ali alguma liberdade. Mas Pinochet tomava chá em casa de Margaret Thatcher. Por isso, os BRICS, de facto, são conjunto de gente bastante execrável, mas nós não temos grande arcabouçamento moral para lhes dar lições e, sobretudo, não temos o direito, por muito que queiramos, de lhes impor como deles as nossas prioridades e as nossas...
Como é que explicas a reunião entre um dos BRICS na Índia com o John Biden, esse mauzão capitalista?
O Joe Biden, se eu tenho explicação, mas com certeza que tenho, a Índia é
Já foi puxar a orelha?
A Índia? Não, alguma vez. Até porque o Biden já vai estar com os pés na cova, indo ao Modi e vai mandar naquilo. A liderança do Narendra Modi vale a pena ser investigada, no sentido de, vale a pena conhecermos o que é que se passa ali. Ele trouxe, eu tenho um amigo meu que passa quase metade do ano na Índia, ele conhece muito bem a realidade do país, e há ali um nacionalismo que não havia noutro, ou seja, o nacionalismo sempre existiu, mas esse nacionalismo mais bruto, que criou divisões mais profundas, que tornou o país mais propenso ao conflito, ao mesmo tempo que é uma economia num crescimento brutal e que não tem que se preocupar com a população. A maior parte da população indiana vive na mais absoluta miséria. Vocês sabem, se não for mais, viram o Slumdog Millionaire e sabem mais ou menos o que é que aquilo é. Aliás, o nível de pobreza na Índia, acho que... Mesmo a própria China hoje em dia, sendo uma ditadura brutal também, tem um nível de qualidade de vida que na Índia nem sonham. No entanto, a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes e é um player fundamental tanto na economia como no equilíbrio geopolítico daquela região do globo, porque há ali muitas tensões. Há Caxemira, há proximidade com a Rússia, há proximidade com a China, as relações entre a China e a Índia não são assim tão boas como o facto deles estarem os dois dentro dos BRICS poderá dar a entender, não são muito boas. A Índia é um player e o Biden, como bom líder que se rege pela realpolitik, vai lá fazer a sua realpolitik e os direitos humanos que se lixem.
Deixa-me ver aqui o Gonçalo e o Diogo. Gonçalo, quantos BRICS... Isto de BRICS, brick on the wall, achas que vão ser necessários para até se construir um novo muro?
Bem, os muros são fáceis de construir, o problema é destruí-los depois. Qualquer pessoa consegue criar divisão e levantar barreiras, resolver os problemas com diplomacia e bom senso é mais difícil e requer uma mestria e capacidade que a maioria dos líderes ocidentais, e temos a infelicidade de estar a ser guiados pelos políticos europeus mais medíocres das últimas décadas, não têm, eles não têm essa capacidade. E os BRICS são, antes de mais, um produto da arrogância dos países do chamado eixo ocidental, do facto de se criarem barreiras económicas, às vezes justificadas, outras vezes nem por isso, mas sempre com um efeito prático muito discutível. Existem embargos a Cuba, a Venezuela, a Síria, a Coreia do Norte, ao Irão e mais uns quantos, e nenhum desses países teve uma mudança de regime causada por essas sanções. As populações desses países têm sofrido com o embargo, mas a cúpula política e económica não é particularmente afetada. Vejamos o caso da Rússia, em que as importações e exportações foram proibidas, mas a venda de bens e bens de luxo para os países circundantes, neste caso o Cazaquistão, a Geórgia, o Azerbaijão e a Arménia, aumentaram em alguns casos 400%. Isto não é o agricultor da aldeia perdida no meio da Sibéria que contrata 5 intermediários para mandar vir um Mercedes alemão. Mas esse mesmo agricultor sofre porque a inflação tira-lhe comida do prato. E isso também se aplica ao nosso caso. O boicote europeu, que o João estava a mencionar, o boicote ao gás e energia russa, especialmente pela forma como foi feito, é sentido particularmente pelos europeus que são mais pobres, seja porque a inflação lhes está a roubar poder de compra, mas também porque a crise económica nos vai deixar sem emprego e vai deixar-nos numa situação social complicada. E as pessoas que estão a ver a sua prestação da casa disparar devem perceber que isso não está a acontecer por acaso. Isto não, os bancos não acordaram hoje e decidiram aumentar as taxas de juros. Isso deve-se a duas razões, e ambas resultado de políticas tomadas de forma deliberada pelos políticos europeus. A primeira foram os confinamentos Covid, e já vamos falar com um bocadinho mais de detalhe sobre isso, em que destruíram-se milhares de pequenas empresas, postos de trabalho, e subcarregou-se o estado social dos países, países esses que andaram a pagar as jovens saudáveis para ficarem em casa a jogar PlayStation e ver Netflix. E a segunda razão, que foi no fundo a cereja em cima do bolo, foi o boicote ao gás russo, que nos foi vendido como essencial para castigar Vladimir Putin pela ocupação da Ucrânia, mas que foi a pedra que faltava para danificar uma parte da indústria europeia, que ainda estava a tentar recuperar do problema anterior, e com isso se viu obrigada a retrair investimento, em alguns casos até mudar-se para outros sítios. Curiosamente, um dessas localizações alternativas foram os Estados Unidos. E este isolamento da Rússia, que mais uma vez nos foi vendido como uma necessidade imperativa, reforçou a necessidade da Rússia estabelecer relações com outros países, nomeadamente a China, e foi daí que foi aparecendo a necessidade do aparecimento, perdão a redundância, de acordos que levaram aos BRIC. Só para terminar, qual é a real ameaça dos BRIC? É que nós aqui na Europa, enquanto andamos a brincar à energia do vento, que nos vai deixar com apagões e a racionar energia, que é o que vai acontecer, não é? Quando os fundamentalistas da religião do ambientalismo primeiro mundo concretizarem o seu plano radical de banir os combustíveis fósseis, e estão a conseguir, ainda esta semana foi aprovada uma lei aqui na Alemanha para no fundo acabar com o aquecimento a gás, portanto vamos ter aquecimento elétrico, e ninguém consegue explicar, ninguém consegue explicar, literalmente, como é que vamos sustentar todos os carros elétricos, todo o aquecimento, toda a produção industrial, com painéis solares com energia do vento, a energia eólica. Eu julgo que foi há dois ou três dias atrás, um especialista em energia publicou um tweet que remetia para um link de um site que faz esse controle, em que na Europa toda praticamente não existia vento. Ou seja, no continente europeu, e aquele site mostra uma visão live do que está a acontecer, não havia vento no continente inteiro. Não é? E é isto que...
aqui às praias de Gaia. Esse gajo não veio aqui às praias de Gaia.
Pois, se calhar o radar não estava aí colocado. Não, mas esta é a história que nos contam, que os painéis solares e a energia eólica vão servir para abastecer toda a necessidade energética europeia. E a verdade é que quando esse plano kamikaze for concretizado, nós vamos acabar a racionar energia, enquanto os BRICS, que já representam mais de 40% do petróleo do mundo, vão andar a vender gasolina a 20 cêntimos e a produzir bens a um décimo do preço que produzimos, ou menos ainda, e a hegemonia do Ocidente, não só económica, mas também social. Porque isto é uma coisa que as pessoas não percebem, os políticos não percebem. Não há interesse pela democracia sem pão. Não há interesse pelo ambiente se as pessoas não tiverem as suas necessidades básicas asseguradas. Esqueçam esta ideia de que nos vamos preocupar com o ambiente ou que nos vamos preocupar até com as instituições democráticas se entrarmos numa crise financeira séria, não como esta última, porque esta última é que nós tivemos. Portugal e a Grécia, a Irlanda, existiram outros países na Europa que tinham capacidade para ajudar. A Alemanha, os países nórdicos, a França, tiveram capacidade para nos ajudar. É muito discutível a forma como ajudaram, ou a razão pela qual ajudaram, mas tiveram essa capacidade. A próxima crise que vai acontecer não vai ter esse apoio, e quando essa Quando a nossa sociedade estiver ameaçada pela pobreza séria, é para esquecer. A democracia é para esquecer o ambientalismo. E eu fico sempre muito cético quando vejo o tópico dos BRICS ser tratado com uma certa arrogância. Eu vejo, até nas redes sociais, vejo as pessoas a gozar, ah, são tudo uma camada de pobres. Controlam mais de 40% do petróleo do mundo. Por mais miseráveis, eles estão habituados a ser pobres. O problema é que, para uma pessoa da Índia, ser pobre não é uma novidade. Mas quando nós tivemos que andar a racionar energia, quando nós tivemos que andar a fazer filas maiores ainda para os bancos alimentares, nós não vamos estar habituados a isso. E aí eu quero ver alguma da arrogância que está a ser tratada desta forma a ser engolida. E é isso.
Mas nessa altura não teremos quem nos salve. Poderemos ser salvos por um Ventura qualquer, não?
Não vais ter, porque não vais ter a solidariedade europeia, é um mito. A ideia de que o continente europeu somos todos amigos uns dos outros, esquece, isso não existe. O que existe são interesses. E quando a Alemanha, principalmente a Alemanha, mas também a França, estiverem com dificuldades económicas, as pessoas vão olhar para o próprio umbigo, não vão estar a pensar, ou como é que nós vamos ajudar Portugal. Basta a Alemanha retirar, eu já falei isto há uns episódios, a Alemanha é, se não me falha a memória, o terceiro maior importador português. Muito por causa da Alta Europa, mas não só. Basta a Alemanha começar a cortar o investimento em Portugal, e Portugal vai tremer imediatamente. Basta um país cortar no investimento. Portanto, não vamos ter quem nos ajude. Vamos empobrecer. E ao contrário das outras crises que tivemos no passado, incluindo da crise da dívida que tivemos no passado, esta é completamente auto-infligida. A crise que nós estamos a ter foi decidida pelos políticos que se sentaram à mesa e disseram: vamos fazer um confinamento durante 2 anos por razões que ninguém consegue explicar, e depois disso vamos fazer um boicote ao gás russo que de certa maneira eles deixaram que fosse essencial para as suas economias. A realidade é a economia, o gás russo estava a abastecer mais de metade da Europa, e de repente decidiram cortar com aquilo. Não é assim que funciona. E agora só se fazem medidas para atenuar que só fazem no fundo pior. Portanto, isto foi auto-infligido.
Diogo, mas neste grupo, quer dizer, o Gonçalo assegura que não vamos ter aqui a ajuda da Europa, mas não vamos ter a ajuda dos BRICS. Os sul-africanos não vão ajudar a Malta, se quando nós tivermos, não é? Mas ao mesmo tempo eu gostava de perguntar outra coisa, o Lula e o Putin num grupo destes diz o que é dos outros?
Estarem os dois no mesmo grupo? Eu acho que aqui o player essencial não é nenhum dos dois, é a China, obviamente. O Mendes já falou disso há pouco. A China não é só criadora dos Estados Unidos, a China é a grande criadora de todos os outros países que participam nos BRICS. E aliás, não há maior exemplo disto do que nestas novas entradas, porque os BRICS têm esta sigla, mas irão mudar. Eu não sei para que sigla é que irão mudar, mas há 6 novas entradas, não é? Eu não vou estar agora a fazer a sigla nova, tentar arranjar aqui um acrónimo engraçado, mas vão ter
que mudar. BRICS que há mais.
BRICS, exatamente, que aí há mais é perfeito. É exatamente isso. E o exemplo perfeito destes novos reforços é a Etiópia. E uma pessoa pensa que aí, tentar conceber, nós crescemos com as piadas dos etíopes passarem fome, não é? Do avião que enviou uma série de relógios para a Etiópia, que eles disseram: cintos, uhul! Esse tipo de anedotas com que nós crescemos não compactua muito bem com a Etiópia enquanto... Eu agora tenho que dizer aos ouvintes que eu parece que me estou a rir da própria piada quando os meus colegas aqui têm um microfone em silêncio e estão a gargalhar a rir à minha frente. Uma piada que não é naturalmente da minha autoria, remonta aos anos 80. Mas isto para dizer que a Etiópia, por exemplo, e dá para explicar... A partir daí, quem é que é etíope? Quem é que é o etíope que vocês conhecem? Diga um etíope. Tedros.
Diga um.
Tedros é etíope. Tedros é etíope.
O senhor da Organização Mundial da Saúde.
É esse?
Ah, não sabia. Eu sei que há bons corredores de maratona.
Também há bons corredores, mas ninguém sabe o nome. O etíope mais famoso do mundo é o líder da Organização Mundial de Saúde e foi naturalmente lá colocado pela China. Nós vimos todo, nós já vamos falar mais do Covid, mas naturalmente que grande parte da explicação da escolha por um membro da administração do governo, do governo etíope tem a ver com essa... A China tem a metade da África pelos tomates e, na verdade, tem os restantes BRIC. A China aparece-nos aqui mais como um credor do que como um player igual aos outros, não é? E tal como o João Mendes disse, eu não consigo, esta autodestruição também que o Gonçalo falou, esta autodestruição, esta autoinfligência, nós podemos discutir aqui se é por autodestruição por incompetência, ou se é autodestruição propositada, que é o que parece ser, é a única explicação possível. Esta autodestruição dos Estados Unidos é a melhor imagem daquilo que é o Harakiri cometido pelo Ocidente, que, na minha opinião, não tem outra explicação senão ser propositado, porque uma
Mas Diogo, deixa-me só dizer, eu não estou convicto que a autodestruição é dos Estados Unidos, é sem sombra de dúvida europeia, mas mesmo com esta crise energética, o que os Estados Unidos fizeram foi deixaste de comprar gás à Rússia, gás barato, e passaste a comprar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a vender muito mais armamento do que vendiam antes da guerra. Portanto, eu estou convencidíssimo que existe uma estratégia deliberada para afundar a economia europeia, mas não estou convicto que os Estados Unidos estão incluídos nesse plano.
Mas há
Deixa-me só fazer uma nota, Diogo. O Gonçalo falava agora da questão do armamento. Eu convido-vos a vocês e aos nossos ouvintes para fazerem uma pesquisa engraçada no Google, que é basicamente escrever o nome das 10 maiores empresas de armamento do mundo, são quase todas americanas, e à frente escreverem stock, e vão ver a evolução do valor das ações dessas empresas, ponham o gráfico a 5 anos, e vão ficar chocados com a valorização desde a invasão da Ucrânia.
Não tenho a menor dúvida disso, aliás. Na verdade, essa questão, a questão da Ucrânia é outra questão que já exploramos aqui bastante e que nós podemos... E quando nós olhamos aqui para as novas entradas dos BRIC, nós percebemos... A Argentina é um bocado difícil de perceber, até porque os dois principais candidatos à presidência são contra a participação dos BRIC e, portanto, é uma entrada aqui um bocado a destoar dos restantes. Nós depois temos aqui os países do Médio Oriente, como tu disseste, menos é um bocado... O Médio Oriente, temos aqui a Arábia Saudita e Emirados, estão a jogar um bocado o jogo de dar-se bem com toda a gente, não é? Portanto, ao mesmo tempo que não dependem tanto, não têm uma afinidade tão grande como os Estados Unidos, como nós crescemos a ter, também não se compactuam, no fundo estão a jogar um jogo de aceitação global, não é? No fundo, do qual o futebol faz parte, no caso da Arábia Saudita, imenso, de aceitação global do regime, etc., e de credibilização do regime, uma coisa pela qual a China também passou, e a Rússia também passou, e acho que neste momento é difícil para mim, e há uma coisa que estou em crer, quer a esquerda mais anti-americana, quer os libertários, mesmo os libertários americanos, há uma coisa que têm em comum, que é rejeitarem saber estes dois blocos, que é o que se está a começar a criar, está-se a criar aqui um ambiente de Terceira Guerra Mundial um bocado pesado, mas é difícil olhar para os G7, e aquelas reuniões, aqueles circos, e ver lá o Olaf Scholz, e o Biden, e o Maricón, e a von der Leyen, e essa malta toda, e achar que aquilo é a minha equipa, e que deve ser por eles que eu devo torcer contra o crescimento das ditaduras e da miséria. E, portanto, apenas registro essa nota, a adensar um clima internacional muito perigoso, sobretudo por causa da China, mas neste momento é difícil para qualquer pessoa que tenha o mínimo de decência de tomar partido em qualquer... Porque, no fundo, quando nós falamos em guerras e quando nós falamos nestes interesses, estamos a falar de Estados contra as populações. Não interessa que Estados e não interessa que populações. Estamos a falar de Estados contra as populações. E qualquer pessoa que se coloque de um lado de um Estado está contra as populações.
Muito bem. Obrigado pela vossa opinião. Vamos agora deixar de partir tijolo e vamos falar aqui... Eu queria apelar ao vosso compromisso de tentarmos falar o mínimo possível na palavra-chave que nos pode levar a outro corte nas redes. Portanto, vamos chamá-lo de bicho mau. Portanto, o regresso do bicho mau. Para provar que o mundo está ao contrário, quem nos traz o tema do bicho mau é o Gonçalo. Portanto, Gonçalo, achas mesmo possível que deixem acontecer Pá, e isto, o possível que deixem acontecer, eu coloco aqui entre aspas, uma pandemia, outra vez, o regresso da pandemia e uma guerra, tudo ao mesmo tempo.
Bem, eu e o Diogo às vezes troquemos que é para mostrar que somos imprevisíveis, isso é a nossa forma de mostrar que somos irreverentes. Não, é possível acontecer haver uma pandemia e uma guerra ao mesmo tempo, até porque vai ser preciso desviar a atenção do que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia está a preparar eleições locais no território ocupado e começa a ser cada vez mais difícil venderem-nos a ideia de que a Ucrânia vai recuperar território e nada melhor do que meter as pessoas a temer pela vida para esquecer o que se passa no leste da Europa. Isto não significa que eu esteja a celebrar o facto do território não ser recuperado. A realidade é que não vai ser recuperado e vai ser difícil explicarem-nos o que é que alimentar a guerra durante 8 ou 9 meses desnecessariamente serviu. Mas para quem não anda com atenção, descobriu-se uma nova variante do Covid chamada Eris. E este é um primeiro episódio da terceira ou quarta série que nós vamos aqui falar, então não vou esticar muito, até por sermos numa fase muito inicial, mas eu calculo que seja uma questão de tempo até voltarmos a ver pessoas novamente mascaradas, nem que seja por submissão voluntária e medo de morrer devido a uma variante cujos sintomas são, e eu vou consultar a minha nota, dor de garganta, espirros, fadiga, leve ou grave, dor de cabeça e corrimento nasal. Ou seja,
como
os sintomas de uma gripe.
Como eu acordo todas as manhãs, no fundo.
Estes sintomas gravíssimos são aquilo que até ontem percepcionávamos como uma gripe comum. Até agora, o único sinal de mudança, pelo menos que eu tenha conhecimento na pesquisa que fiz, foram 3 distritos escolares nos Estados Unidos que suspenderam as classes presenciais no final de agosto, devido a, eles alegaram, Covid e outras doenças, mas tudo parece relativamente sereno. Tem havido um debate interessante entre os chamados negacionistas, com uma corrente que acredita que vamos voltar ao filme anterior, com restrições, com certificados e máscaras, e outra que defende que não, porque acredita que as pessoas aprenderam e perceberam a farsa que foram os últimos anos. Eu não acredito que voltemos ao mesmo, pelo menos no mesmo molde, mas ao contrário da maioria, não é por ter fé nas pessoas, eu não tenho assim muita fé na humanidade, e na capacidade destas aprenderem com os erros, porque na verdade não acho que tenham aprendido nada. Os sociopatas que andaram a desejar que os não vacinados morressem não se tornaram pessoas normais de ontem para hoje. E quem andou aterrorizado com medo de morrer não vai deixar de estar. Assim que os jornais voltarem a mostrar as imagens das ambulâncias e das pessoas que morreram com Covid, não confundir com de Covid, a diferença substancial é que com os níveis inflacionários e com os indicadores macroeconómicos que temos, se voltarmos ao confinamento, a sociedade como a conhecemos acaba. Né? Nem os governos têm capacidade de voltar a pagar para a malta ficar de férias em casa. Aliás, antes pelo contrário, a Alemanha já está a cortar a despesa com o apoio social. Fez um ajustamento às prestações sociais que eu acho que era necessário, porque a inflação tem galopado tanto e era preciso fazer essa atualização, mas à parte disso tem cortado e tem-se feito planos para cortar. Aliás, o Partido Liberal Alemão, que tem uma sigla muito interessante, que é a FDP, disse e faz parte do governo, como seria difícil para eles dizer vamos aumentar impostos, o que eles disseram foi nós vamos cortar no apoio social precisamente para não aumentar impostos, o que não deixa de ser curioso tendo em conta o nível pornográfico de impostos que se paga neste país, mas portanto, isto para dizer que já se começa a cortar e que não é possível, o Estado não tem capacidade para voltar a colocar, e vocês se calhar em Portugal não têm essa noção de forma tão acentuada, mas aqui pagaram-se literalmente durante meses a pessoas saudáveis, às vezes não a totalidade do salário, mas 80% ou 60%, durante muito tempo, por razões que, mais uma vez, ninguém percebia muito bem, porque a mortalidade nas pessoas jovens não era assim muito alta e não sei o quê, mas o Estado não vai ter capacidade para fazer isso, portanto, não há capacidade para voltarmos ao mesmo, mas isto não significa que os que mandam no mundo não vão usar o pânico induzido para reprimir protestos que não lhes sejam convenientes. Atenção, há protestos que vão ser sempre permitidos, como foi o caso dos protestos da Black Lives Matter no meio da pandemia, mas para introduzir mais controlo digital, para reprimir mais informação, para vender mais vacinas, claro, mas os modos serão diferentes, mas por razões diferentes também. Não sabemos o que vem, mas não é bom, e havemos de cá estar para continuar a falar sobre isso.
Estou em pulgas, eu quero saber se é agora que o Diogo se vai vacinar.
Aliás, tu estás a perguntar isto, mas ainda agora a Pfizer fez um anúncio a pedir voluntários não vacinados para testar o novo booster, porque este booster é contra todas as variantes, mesmo as
futuras. Este é uma maravilha.
Este é mesmo, mas os outros, pronto. Mas este é mesmo.
Eu até vou meter dois desta vez, só por causa.
Mete dois, porque é para o futuro também. Este é o tipo de vacina que previne as variantes que vêm aí ainda, li eu. Eu estou com o Gonçalo, eu também acho que isto é o início, é o primeiro episódio da temporada, e acho que vamos ter muita coisa para comentar, infelizmente, porque eu também acho que não irá ser nos mesmos moldes, e eu mantenho o meu otimismo, ainda que há um fenómeno propositado e profundamente triste, que é os jornais noticiam que o Covid está de volta. O que é que acontece nos dias seguintes? Os casos sobem. Porquê é que os casos sobem? Porque as pessoas viram no jornal que o Covid estava de volta, deram um espirro e testaram, deram positivo. Começaram a ligar para os SNS24 e para as coisas a dizer. Ou seja, neste momento isto passa-se assim. E eles sabem que se passa. Lanças uma notícia sobre o Covid está de volta, os casos aumentam nos dias seguintes porque as pessoas vão testar. Se não houver notícias sobre o Covid, as pessoas não fazem testes. E é por isso que eles conseguem fazer com que o Covid apareça e desapareça conforme lhes é conveniente. E em Portugal isso é profundamente óbvio. E bastou uma notícia, bastaram dois dias de notícias de é possível que haja uma nova variante para automaticamente as pessoas se dedicarem a fazer testes e até já se verem os hipocondríacos assaimados no meio da rua, que é uma visão profundamente triste. E eu acho que grande parte daquilo que será o sucesso desta nova fraude, não é nova fraude, é velha fraude, é que é exatamente a mesma, e isso ainda torna tudo mais triste, mas vai depender muito da coragem das pessoas, ou seja, não augura nada de bom, não é? E falo das pessoas que ao longo dos meses finais da fraudemia, e alguns mais altos, outros mais envergonhados, outros mais... mas que foram admitindo que houve exageros, houve mentira, houve perseguição, e isso nós podemos reconhecer que houve a maioria, em menor ou melhor, ou maior escala, foi tendo estas pequenas admissões de que pelo menos a onda de hipocondria foi justificada. Estou certo, pelo menos, de que muito mais gente se irá contestar uma eventual loucura que se instale. Porque nós podemos aceitar, não podemos aceitar nada, mas nós podemos... compreender que isto não iam deixar morrer a galinha de ovos de ouro, não é? E o que nós não podemos aceitar é que voltem a plantar uma burla que teve todas as premissas falsas. Todas as premissas que permitiram esta narrativa do Covid como doença mortal que deve destruir o planeta estavam erradas. O assaimo estava errado, merda nenhuma. Certificados estavam errados, porque a vacina não impede a transmissão de Covid. A própria campanha e a propaganda à volta da vacinação foi profundamente errada, porque não há qualquer indício de que salve vidas. A segregação foi inconstitucional e foi inadmissível. E a censura, acima de tudo, deve-nos fazer pensar. Porque é que ao longo dos últimos 2-3 anos nós vimos... inclusive, e isso inclui alguns dos maiores especialistas do mundo em vírus e em epidemiologia, nós vimos algumas pessoas serem completamente canceladas do discurso público e até algumas despedidas da sua profissão por dizerem coisas que, num espaço de meses, se tomaram como mais prováveis ou como verdades científicas. Mais do que perceber que isto não devia ter acontecido, nós vemos perceber porque é que aconteceu. Naturalmente que não foi em nome da ciência. Tudo isto se torna mais risível quando nós promovemos a censura em torno em nome da ciência, porque estamos numa área em que é sempre uma pessoa ou a minoria que faz a diferença e que carrega o conhecimento científico mais além. E o cancelamento de um determinado tipo de narrativa que contrariasse aquela que era a oficial e a do pânico ter sido absolutamente escorrida do discurso público, deve-nos fazer pensar porquê, no mínimo isso. E acho que, pelo menos, se isto voltar a aparecer, vai haver sempre os maluquinhos que vão acreditar do início ao fim, vai haver as pessoas que não vão querer engolir o orgulho por causa de tudo o que disseram acerca dos negacionistas e das suas associações políticas e morais, mas estou em crer que a maioria das pessoas, se tiver um par deles, vai bater o pé desta vez. Mantenho esse otimismo.
Muito bem. Para terminar, João, como é que tu vês este regresso? Uma normalidade, porque o bicho mau anda mesmo por aí, pá, no ar, ou mais uma ação publicitária para o aumento das vendas das farmacêuticas?
Todas as ações publicitárias para o aumento das vendas das farmacêuticas são sempre justificáveis, não é? Aliás, não sei quem é que falava há bocado do Djokovic, que foi um notório negacionista. Outro dia estava o jogo dele a acontecer, não sei se foi a final ou meia-final do US Open, com grande patrocínio da Moderna por baixo. Foi
shot of the day, o vídeo famoso que se tornou viral. Shot of the day.
Podia ser o booster of the day. Podia ser o booster of the day. By the way, o booster do meu tempo era uma carteirinha de cartas de Magic. Mas adiante. Eu tenho algumas dúvidas que o Covid vai regressar, pelo menos como nós o vimos da primeira vez, e espero que seja a última. Sei que já se ouviram, já se falaram aí de algumas movimentações no Brasil e nos Estados Unidos, mas eu ainda tenho para mim que nós não somos tão maluquinhos como aquela malta do outro lado do Atlântico. Eu estou um bocado como o Gonçalo, eu não acredito que nós voltemos ao mesmo, e eu acho que há várias razões que, e existem várias razões que me levam a pensar assim. E eu faço aqui o meu meia-culpa, eu fui um furioso assassino virtual de malta que discordava ali, o meu amigo Ogomer sabe bem disso. Porquê que eu acho que não vamos voltar ao mesmo? Em primeiro lugar, porque hoje em dia penso que já existe muita informação sobre uma certa inutilidade do uso de máscara. Se no início era possível, e o pânico também, o pânico, o medo leva um bocado a isto, acreditar que de facto aquilo ia fazer a diferença, hoje acredito que muito mais gente percebe que, ora bem, eu não tenho bases científicas para dizer que ela é totalmente inútil, e daí digo que ela é parcialmente inútil. Eu frequento muitas vezes não o IPO, mas a ala pediátrica de oncologia no Hospital São João, e como devem imaginar, lá dentro ando de máscara, porque estão ali crianças que estão num estado de fragilidade brutal, portanto a máscara tem algum...
É um ambiente hospitalar, estéril, em que a máscara é utilizada de uma forma mais correta, não vai ao
bolso. Agora, nós andarmos aí todos na rua com máscaras de pano, e que eram todas especiais, e depois tossimos, e aquilo de facto não deixa passar tudo o que tiver que deixar passar, quer dizer, acho que já passamos essa fase, e em relação às máscaras, tenho algumas dúvidas hoje, que não tinha há algum tempo, de que elas tenham alguma utilidade. Depois também sabemos que o custo de mobilizar os SNS por esse mundo fora, onde eles existem, para combater a Covid, teve como consequência mais tarde um aumento da mortalidade noutras doenças, por falta de tratamento ou por falta de prevenção. Sabemos isso, temos dados concretos hoje para o afirmar. E depois temos a questão da guerra, não é? Ao contrário do Diogo, acho que o Diogo foi por aí, ao contrário do Diogo, eu não acredito que seja possível manter tudo ao mesmo tempo. A guerra, o efeito da inflação, lockdown, estados a patrocinar para as pessoas estarem em casa, quer dizer, não consigo ver-nos a voltar a isso.
Sim, João, mas por outro lado, a narrativa da guerra vai ter que ser mudada, e não pode ser mudada com ups, isto não está a correr bem, o dinheiro que vocês lá meteram perdeu-se. Vai ter que se arranjar qualquer coisa para ofuscar a narrativa.
Isto é um excelente tópico. A narrativa da guerra já está a ser alterada há algum tempo, e mesmo a comunicação dos mais fervorosos adeptos de Winston Zelensky, já começamos a ver aqui algumas brechas no muro. Hoje saiu uma peça em alguns jornais, inclusive no jornal ucraniano, que dizia que foi feito um estudo na Ucrânia e que a maioria dos ucranianos inquiridos entende que Zelensky é o principal responsável pela corrupção na Ucrânia. Quer dizer,
80%.
Isto dito há uns meses, era, todas aquelas pessoas eram automaticamente putinistas, incluindo quem...
Eu também penso nisso, o facto desta notícia ter saído nos jornais mainstream do Ocidente não é irrelevante.
Exatamente, não é irrelevante. Até porque... há dados concretos que demonstram, ao contrário do que dizem alguns iluminados nas televisões, que eu cada vez vejo menos, felizmente, a contraofensiva não está a funcionar assim tão bem. E como dizia o Gonçalo há bocado, já estão a ser feitas aquelas eleições, aquelas encenações eleitorais nos territórios ocupados, e eu não vejo como é que o Ocidente ou a própria Ucrânia vai expulsar de lá os russos, a menos que sejamos agora todos preparados para morrer e decidamos, ok, vamos então mesmo para a guerra nuclear, porque para o russo, para o Kremlin, aquele território é território russo, e se for atacado, para ele, na perspectiva deles, é uma eu não concordo com isso, por mim eles podiam ir todos para o que o parta, mas podemos ir para labores aqui, podemos.
Já disse, ficou subentendido,
mas eu não vejo como é que vão tirar de lá os russos, não sei, não vejo. E vejo outra coisa, que é, há uma eleição americana no horizonte que pode fechar a torneira completamente, e sem América não há esforço de guerra ucraniano.
E podem, já agora, voltando ao tópico, não querendo trazer de volta ao tópico, mas o regresso do Covid pode estar intimamente ligado com as eleições americanas, basta pensar do que aconteceu nas últimas, quer do ponto de vista dos salvadores na nação, nós não queremos aqueles negacionistas de volta, que é lembrar que o Trump é genocida, não é? Como, por outro lado, o voto à distância, que não envolve a presença física, é conveniente aos democratas.
Sim. Não sei até que ponto é que será ou não, acredito que possa haver aqui alguma tentativa de usar isso em benefício da atual administração, que pelos bichos vai ser alvo de um impeachment agora nos próximos dias, mas assim, eu também quero deixar aqui claro uma coisa, eu tive muitas discussões aqui com o camarada Hofbauer, nós temos aqui visões que se desencontram num aspecto fundamental da questão do bicho mau, que é o Diogo tem a visão dele, que nós conhecemos, ele já aqui a trouxe várias vezes, não vou estar a repetir-me. Eu vejo a questão de uma maneira diferente, ou seja, eu acredito que a doença existe e de facto mata pessoas, mas não acredito que tudo isto seja um plano pré-maquinado, mas sim uma oportunidade que governantes e Estados encontraram de retirar liberdades às pessoas, de impor uma série de condicionalismos. E de lucros, sobretudo, porque não é novidade nenhuma, para um gajo de esquerda como eu, não é novidade nenhuma que as farmacêuticas andaram a fazer todo tipo de esquemas durante décadas para sacar dinheiro aos Estados e às pessoas, e nunca foi uma indústria propriamente limpa, pese embora eu gosto do meu Benuron quando a cabeça me dói depois de beber uns copos. Portanto, no fundo, eu vejo isto mais como uma oportunidade que os governantes sempre aproveitam para retirar liberdades às pessoas, mas eu não sou a pessoa mais informada sobre o assunto, mas admito que na altura fiz análises erradas e pronto, e faço meu meia-culpa a esse respeito. No entanto, eu não acredito que voltemos ao mesmo, não acredito em lockdowns de meses, não acredito sequer, como vocês também já referiram, que os Estados, nem a própria Alemanha, tenha dinheiro para voltar a mandar as pessoas para casa. As regras mudaram, já não há gás barato da Rússia, já não há cofres cheios, ou pelo menos mais cheios, para suportar estes custos, e eu confesso que não acredito, e acredito que a Europa terá mais capacidade de resistir a lockdowns e a medidas excessivas do que os Estados Unidos, por exemplo, ou do que um Brasil, porque apesar de tudo e apesar da nossa situação mesmo económica estar como está, acredito que ainda existe mais massa crítica do lado cá do Atlântico.
Deixa-me só registar, Zé Carlos, que eu acho que isto é importante, que esta admissão, esta, é, não, que não é uma admissão, o desenvolvimento de uma opinião, há duas pessoas que nunca mudam de opinião, os fanáticos e os burros, e acho que é de registar que o que o João Mendes está a fazer aqui é muito difícil, e a maior parte das pessoas é por isto que não admite, e eu tenho que louvar esta posição. Eu neste momento aprecio mais os recém-negacionistas do que os recessionistas de raiz, precisamente por esta capacidade, eu não estou a ser irónico, por esta capacidade não só rara, por ser rara, louvável, de admitir o erro e evoluir na opinião. Eu acho que uma pessoa inteligente deve mudar de opinião em relação a um grande assunto importante na vida, de 2 em 2 anos, vou estimar, travado, 3 em 3. Há 3 em 3 tem que haver um grande assunto em que mudas de opinião, caso contrário, não andas a tempo.
Se tivéssemos tempo para outro tema, eu ia falar sobre a minha mudança de opinião em relação aos impostos, mas deixaremos isso para a terceira temporada.
Exatamente. Camarada isso. Liberal.
Estás cá. Pronto, foi com este momento bonito então que passamos para a parte final do episódio de hoje. Vamos deixar um drink para as despedidas. Começo por ti, João Mendes. Queres dedicar o teu drink a quem?
Eu quero dedicar, o meu drink é um danoninho de beber e quero dedicá-lo a Marcos Mendes, porque eu acho que lhe vai faltar um bocadinho assim para ser o próximo Marcelo Rebelo de Sousa.
Diogo, o teu drink é para quem?
Opa, eu vou ter que, infelizmente, oferecer uma vodka laranja.
Ui. Perdemos o Diogo. Ele estava a tentar oferecer uma vodka laranja e eu acho que estava, ele foi mesmo apanhar lá em casa.
Entretanto,
ele começa a oferecer bebidas abichanadas e depois pira.
Ok, passamos a ti, Gonçalo. O Diogo volta já daqui a um bocadinho. A quem é que tu deixas o teu drink?
Bem, eu dedico um bom tinto, um maceto ou alguma dessas coisas boas ao Kevin McCarthy, ao presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que hoje fez o pedido de impeachment de Joe Biden, que a confirmarem-se algumas das acusações. Podemos estar na presença de um dos presidentes mais corruptos da história americana. Um bom tinto para ele, porque ele merece.
Sim. Bem, eu vou deixar, vou dedicar a minha caneca de cerveja à seleção, que ganhou ontem 9-0. Pronto, toda a gente criticou, pá, e à seleção e a Ronaldo, porque eu percebi ontem que aquela
seleção... Esteve bem, gostaste de o ver jogar.
Gostei muito de o ver e acho que está ali o segredo. Acho que ele faz realmente a diferença. E eu sou um apreciador do Ronaldo, pá, custa-me até estar aqui a brincar um bocado com a situação, mas ontem percebeu-se que ele a falta dele fez toda a diferença.
Mas eu acho que Portugal, que nós ganhamos uma equipa de carteiros e de repente parece que já somos a maior, os problemas estão todos resolvidos. Aquilo é uma equipa de polícias e carteiros.
Está bem, mas nós nos últimos jogos com eles vimos um bocadinho assim com dificuldade.
Sim, sim, é verdade. E eu não vi o jogo, porque estava a jogar o quem é quem com o meu filho, mas o que eu ouvi dizer no dia a seguir, hoje, portanto, foi que Portugal jogou com outra alegria.
E essa que é essa?
Podiam passar a bola para toda a gente.
É isso.
Tal,
eu vi o jogo e eles jogaram com toda a calma do mundo. Pá, mas acima de tudo eu senti alegria, que não senti no jogo de sexta-feira, confesso. Bem, o Diogo voltou então connosco. Diogo, a quem é que tu tens o drink para ti? Quem é que tu ias? Estavas a dizer uma coisa qualquer alaranjada e entretanto foste abaixo.
Sim, isso mesmo. Eu ofereço uma vodka de laranja com a qual vou celebrar a vitória de Novak Djokovic no US Open. Não é o meu tenista favorito. Longe disso, não é o estilo que eu mais admiro, e até há recente polémica, não tinha particular interesse, muito interesse por ténis, mas não particular interesse pelo jogo de Djokovic, que sempre achei monótono e sempre tirei algum prazer de torcer contra ele por ganhar os jogos todos. Neste momento ganhou o jogo mais importante da sua dignidade e merece todo o nosso respeito e um grande brinde a esse grande campeão que é Novak Djokovic.
Muito bem. Muito bem, chegamos então ao fim deste episódio, mas antes de nos despedirmos, deixem-me lembrar, para ser chato como deve ser, que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar. Já sabem que estamos em tudo que é plataforma de podcast, estamos também no YouTube, no Rumble, visitem, subscrevam, Se preferirem, visitem www.homensdofraco.com. Esta é uma porta direta para onde nos quiserem ver e ouvir, onde quiserem escrever para nos insultar ou para irem diretos aos descontos que os nossos parceiros têm para todos vós. Obrigado por estarem desse lado. Muito obrigado a todos. Espalhem a boa nova. Os Homens do Fraco estão aqui para cobrar tudo o que mexa. A prova foi este episódio. Muito obrigado, João Mendes, mais uma vez.
Obrigado eu por me terem cá mais uma vez.
O nosso arqui-inimigo favorito. Estás cá no coração. Obrigado, Gonçalo. Um grande abraço. Um abraço ao Diogo. Obrigado a vocês. Nós voltamos para a semana. Apareçam. Até lá. Boa semana para todos.
Beijinhos.
Até para a semana.
Um abraço.